Estar aqui no salão, todos nós se torna um lugar santo, amém? Então, cada um de nós possamos preparar para a reunião, preparar o nosso espírito para celebrar o nosso Deus. Amém? E que cada um de nós possamos, quem puder, quiser conversar em silêncio, baixinho, mas respeitando o lugar, porque o lugar é santo. Amém? O lugar, ele é santo. Amém, igreja? Amém, Jesus, nós queremos nessa noite invocar o Teu Espírito Santo, invocar a Tua presença. E que o Senhor, creio eu, que o Senhor já está presente. O Senhor se faz presente no nosso mundo. Queremos nessa noite, uma noite especial, queremos fazer desse lugar um lugar onde todos nós buscaremos a tua presença. Buscaremos. E pedimos que o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, e que o Seu Espírito fale conosco. Cada um de nós agora estamos levando os nossos pensamentos aos céus, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa salvação. Louvar a Deus, amém? Vamos
Jesus, transforma todo o meu agir e sentir e pensar. Sem sal que pode enfim salgar, tem coração que sabe amar.
Aleluia, cante o teu.
Obrigado. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então, nós estamos tendo hoje uma reunião diferente. Apesar de normal, né? Mas com uma característica um pouco diferente. E não poderia ser diferente do que está sendo, exatamente porque nós aproveitamos o dia, aproveitamos a reunião, e a pedido dos irmãos que entenderam a importância de regularizar as suas vidas perante Deus, quiseram que fizéssemos o casamento de vocês, apesar de já viverem juntos há algum tempo. Amém. Então, eu acredito e acho que é bastante louvável a atitude deles. Acredito que eles estão fazendo uma coisa correta, certa, e com certeza irão viver a partir de agora com a consciência tranquila, com certeza, aliviados, né, de um fardo, de um peso que com certeza trazia muita insegurança, muita incerteza em suas vidas. Então, graças a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Já está aqui? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos, e dos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, a situação da igreja é mais ou menos semelhante à situação deles. Amém? Nós estamos sendo chamados para as bodas do Cordeiro, o casamento com a igreja, com Cristo, o casamento da igreja com Cristo. E primeiro, a situação nossa, nós vivíamos num adultério espiritual. Nós vivíamos uma prostituição espiritual. Vivíamos no mundo, na corrupção do mundo. Vivíamos sem Deus. Até que os nossos olhos foram abertos, né? Então fala aqui assim: bem-aventurados aqueles que são chamados.
chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós estávamos vestidos de que maneira? Com a veste. Nós estávamos vestidos com a veste da prostituta. Nós estávamos vestidos com uma veste que não era a veste adequada para o casamento. E ao ser chamado para as bodas do Cordeiro, ao ser chamado para o casamento, o que Deus exigiu de nós, o que Deus exigiu de nós, foi que nós vestíssemos adequadamente, né? Que nós vestíssemos adequadamente. A irmã, ela preocupou com o vestido, não preocupou, filho? Qual era o vestido que ela ia colocar? Ela se preocupou com o vestido dela. Será que eu ponho um vestido vermelho? Será que eu ponho um vestido azul? Roxo? Ela se preocupou com o vestido. Será que eu coloco um vestido depravado? Né? Da mesma forma que o irmão se preocupou também, né? Se vestir melhor, se calçar melhor, tal, etc. Não pintou o cabelo porque não tem. Né, filho? Mas ele se preocupou com como ele viria para o casamento. Então, agora, o detalhe mais importante não é o aspecto que eles vieram. O que realmente mexeu nas vestes deles, o que realmente mexeu nas vestes deles e tornou as vestes de vocês mais, ó, foi dado a ela vestir-se de branco. Não é essa roupa que vocês estão com ela, mas a atitude de vocês. Eu tenho certeza que essa decisão de vocês melhorou a veste de vocês. Bem, se tiver que ser lavada, como com certeza terá que ser lavada ainda, que Deus tem nos lavado, Deus tem lavado as nossas vestes. As nossas vestes aqui são as justiças, são os atos de justiça dos santos. A nossa veste são os nossos atos. Então, nossos atos de justiça vão melhorando a nossa veste. Eu gostaria que o pessoal focasse ali. A primeira que nós cantamos, e normalmente não é coincidência, não, é providência. Não é coincidência, é providência de Deus, que as coisas vão se encaixando direitinho. Deus aproveita uma situação dessa, um casamento dessa natureza, diferente, para abrir os olhos de todos nós. Todos nós estamos sendo, nesse momento, todos nós estamos sendo estamos nos preparando para um casamento. Todos nós estamos nos preparando para um casamento, que é o casamento da igreja com Cristo, o encontro da igreja com Cristo. Esse encontro se dará como esse aqui, um casamento. A gente não imagina, mas vai ser, com certeza, a noiva, a igreja e o noivo, Cristo. Como vai ser, como se dará isso, como será? Essa veste branca, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ali, embaixo, na última, por favor. Olha lá, onde, um pouquinho antes, onde a maldade triunfou, a justiça habitará. Então mudou a cor da roupa. Onde a maldade triunfou, a justiça habitará. A vida em mim brotará. Quer dizer, quando a gente estava cantando, vocês estavam cantando, vocês não estavam pensando nisso. Eu estava. Eu estava pensando. Comecei logo a entender que Deus estava ligando o louvor com o que ia ser falado. Então, onde a maldade triunfou, um dia a maldade triunfou. Um dia eles não pensavam nisso. Eles não pensavam. Eles pensavam apenas nos dois. Não pensavam em ter que dar satisfação para Deus. Vocês não entendiam que viviam uma vida irregular. E depois então, com os olhos abertos, chamados, com certeza que vocês entendem que são. Onde a maldade, onde o que não havia de Deus apareceu e a justiça. O que é a justiça? É a coisa certa, justa, né? Tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, etc. É o que eu tenho que fazer para que Deus habite em mim. Então, onde estava a cor vermelha, simboliza, a cor vermelha simboliza a cor do inimigo, a cor da igreja adúltera, a cor da igreja prostituta, a igreja povo, povo de lá, povo de cá. Então, onde havia uma cor que não dava, que não queria saber de prestar conta com Deus, botou a cor com a veste de uma cor diferente. A cor da justiça de Deus é branco, imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Que é o que Deus quer para nós. Aí a gente cantava: onde a maldade triunfou, a justiça habitará, a vida em mim brotará. A vida. Paulo fala: a vida que eu vivia antes, a vida que eu vivo hoje. Eu vivo uma vida que eu não vivia antes. Vocês estão vivendo hoje uma vida que vocês não viviam antes. Eu tenho certeza que não é qualquer um que pensa hoje do jeito que vocês estão pensando. De quê? Regularizar o casamento. Vocês não precisavam. Com certeza o fizeram por causa da consciência de vocês para com Deus. E Deus recebe essa atitude de vocês, Ele recebe isso como um ato de justiça de vocês. Amém? Isso absolve a gente. Isso nos livra, nos faz viver uma vida diferente. Espírito de vida e luz, presença de Deus na sua vida. Certeza, presença de Deus. Como eu falei, é o começo. O aperfeiçoamento do santo, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então a gente vai sendo corrigido, porque a igreja, ela está sendo julgada agora. É agora que a igreja está sendo julgada. Então ela vai sendo corrigida, corrigida. De repente eu penso uma coisa, e aquilo que eu penso é errado, é o mal. Eu quero me ver livre daquilo. Quem vai tirar aquilo de mim? Deus. Ele me julga. Ele me julga. Então, o julgamento, o que é o julgamento? Você coloca o réu aqui, ou você absolve, ou você condena. A igreja está sendo julgada. Antes do casamento, ela está sendo julgada. Na medida em que eu vou passando pelos julgamentos, na medida que eu vou sendo julgado, como eu acredito seja o caso de vocês, nesse aspecto, você foi absolvido, vocês foram absolvidos, vocês vão deitar e dormir tranquilo, graças a Deus. Amém? Ó, eu lavo as minhas mãos. Eu errei, mas eu me arrependi, voltei atrás. Deus julgou o meu problema. Deus julgou o que eu estava fazendo, me perdoou, me absolveu. E agora? Pode ser que você amanhã ou depois sente novamente e seja julgado por uma outra causa, não por essa, porque por essa você está livre. Amém? Não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente de vez em quando pensa uma coisa e aquilo fica na mente da gente. Enquanto você não, Deus fala, deixa tudo e vai buscar. Você que vai no caminho, se tem alguma coisa contra alguém, se tem algum problema para resolver, resolva o problema antes de dar sequência no caminho. Resolva o primeiro problema. Não permaneça naquele mal. Amém? Porque a partir do momento que você fica com a sua consciência tranquila de que Deus julgou a sua causa e te perdoou, pronto, acabou. Você vai lavando, você vai se limpando, e a sua veste vai ficando cada vez mais alva como a neve. Alva como a neve, cada vez mais limpo. Não é de uma hora para outra que se limpa, não. É até preciso muita água, muita caminhada, muito convivência com Deus. Então, espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir, todo o meu sentir, todo o meu pensar. Ser sal que pode enfim salgar. Eu não vou ser sal de uma hora para outra. Eu não vou ser transformado. Transforma todo o meu agir, né? Na medida em que nós vamos sendo transformados, e nós vamos então ser capazes de produzir o sal, produzir a luz, produzir aquilo que Deus espera de nós. O nosso conselho vai mudar. A nossa convivência com as pessoas vão mudar. Amém? A nossa vida será transformada, como está acontecendo com vocês. A criação, você tem um ou dois? Um custoso, né? A criação do seu filho já vai ser diferente. As amizades, o comportamento, a convivência com as pessoas, tudo vai mudar. Amém, filho? Tudo vai mudar. Aliás, tem mudado, porque não é do dia para a noite que vocês tiveram essa ideia, esse entendimento de fazer esse regularizar o casamento de vocês. Amém? Já foram lá no cartório. Então, perante não é uma brincadeira. Tanto é que eles foram lá perante o juiz, a humanidade, os homens, e lavaram as suas mãos. E agora, perante a igreja, perante Deus, fazem a mesma coisa. Tenho certeza que Deus está recebendo de vocês esse ato, esse comportamento, essa atitude como uma bênção. Bem, filho? Pode ter certeza. Concluindo ali, ter coração que sabe amar. Sabe, o homem sem Deus, ele não sabe. O homem sem Deus, não é por maldade, não. Ele não sabe amar. O amor de Deus é muito diferente do amor do homem. O homem sem Deus, ele não sabe amar. Ter um coração que sabe amar é um coração semelhante ao coração de Deus. Flua rio vivo em mim para abençoar, né? Deus fala assim: sê tu uma bênção. Deus queria que todos nós fôssemos uma bênção. Queria não, quer que você seja uma bênção. E vocês concordam que para a gente ser uma bênção, demora? Gasta um tempinho. Gasta um tempo para a gente ser uma bênção. A gente passa por muitas correções, por muitos ensinamentos. Quem faz isso, quem está fazendo isso, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Amém? Confia nele. Entregar, quando você entrega os seus caminhos a Deus, Ele te trata como filho, Ele te trata como filho, e Ele começa então a te corrigir, Ele começa então, quando você entrega realmente os seus caminhos a Deus, ele começa a te corrigir, ele começa a te ensinar como filho. Ele te recebe como filho. Como filho. Não que nós sejamos filhos de Deus. Na verdade, nós não somos. Mas nós nos tornamos filhos de Deus. A partir do momento em que ele me recebe como filho, eu tenho a liberdade de chamá-lo de pai, e ele me trata como filho. Corrige, ensina. Isso aqui já é uma correção. Na verdade, não partiu bem de vocês. O Espírito de Deus começou a incomodar, começou a mostrar para vocês que precisava fazer isso. Ou não? Não é verdade? Em João, aqui está assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, todo julgamento. É João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra também o Pai. Então, o juízo de Deus, a igreja está sendo julgada agora. Quem é o juiz? Jesus Cristo. Ele está julgando os nossos atos, julgando, né? Porque está escrito assim: não aprendestes assim com Cristo. Tudo que nós fizemos tem que ser de acordo, de conformidade com Cristo. É Ele que julga os nossos atos. Esse dia Deus tem falado muito com a gente sobre essa questão. Até eu tenho falado, chamado alguns irmãos para meditar num salmo, que eu tenho meditado muito sobre ele, Salmo 72, onde, mas muita gente lê lá, não consegue ver o que a gente está vendo. Quando Davi ora a Deus, ele está profetizando. Ali ele está, na verdade, não é falando sobre ele e sobre Salomão, mas falando sobre Deus e sobre o Filho de Deus. É um mistério tremendo que envolve Cristo e nós, Cristo e a Igreja. Então, nós não vamos alongar muito, até mesmo porque vocês acaba sendo uma reunião diferente, né? Assim, com um pouco de formalidade, por pouco que seja, tem formalidade, né? E nós temos convidados, temos pessoas que estão aí para, como se fosse um casamento, na realidade, né? Como se fosse um casamento normal. Mas não é um casamento normal. Não é isso? Se fosse normal, o irmão estava, o Tadeu estava de terno, gravata, não era isso? Tinha aquele monte de gente aqui e tal, criança, menininho e tal, né? Que estava tudo cheio de papagaiada, não é assim? Casamento é assim, né? Mas o seu também é um casamento, né? Chega aqui vocês dois, por favor. Amém. Pode ficar. Pode ficar. Fica aí, olha. Não fica olhando para mim como se tivesse realmente o noivo e a noiva. É, ué, entenda esse negócio, então, o noivo e a noiva. Vou ficar mais perto. Amém? Aí. É o noivo e a noiva. Na verdade, você vai. O seu casamento mesmo começa agora. Você vivia uma vida irregular, ou não? É isso? Vivia uma vida irregular. Agora, o casamento de vocês começa agora. E você faz isso perante Deus. Vocês estão fazendo isso perante Deus, perante a igreja e perante Deus. Amém? Tem alguma aliança? O Tadeu não sabe onde ele põe a mão dele. Você põe no bolso, você põe... Da onde? Segura na mão dela. Isso, aí. Amém. Então vamos. Tem. Cadê? Quem que vai trazer? Lá no violão. Pede um outro menino aí para trazer a Deus. Benjamin, traz aí, Benjamin. Benjamin, traz, olha lá. Vamos cantar. Sou chegando ao altar de Deus, vamos fazer com seriedade. Senhor, obrigado, Jesus, porque nos foi dada a honra de chegarmos ao altar. Talvez nós não pensávamos que isso um dia fosse possível. Mas hoje nós chegamos ao teu altar e nos entregamos a ti. Nos entregamos como um sacrifício que nós temos certeza irá nos permitir, Senhor, viver em paz com a nossa consciência. Chegamos adiante do teu altar um sonho, uma verdade que acontece em nossas vidas. Amém. vamos aproveitar para renovar o nosso casamento, renovar os nossos compromissos. Amém. Amém, Senhor.
Chegou ao
a igreja que se prepara, como a igreja, Senhor, que se veste para te mostrar, para te apresentar
e entregar.
Nós estamos aqui com a aliança de vocês. Estamos aqui com a aliança de vocês. Que é o símbolo do casamento. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós não temos o anel, mas temos uma marca no coração. Como a aliança vai ficar na sua mão, no nosso coração está também uma marca, que é a marca da circuncisão. A pessoa que te vê com o anel na mão sabe que você tem um compromisso, e a pessoa que nos vê também acaba nos vendo pela cor da nossa veste, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós também temos um compromisso com Deus. Nós somos comprometidos, nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança ela vai aqui na mão de vocês. Ela vai estar escrita aqui na mão de vocês, mostrando que vocês têm um compromisso. Thank you. da, é, da forma como eles normalmente escrevem na aliança, vai estar escrito também no coração de vocês. Mesmo que você perca um dia esse anel, o anel, na verdade, é um anel, né? Mas a aliança, ela está gravada aí no coração de vocês. Me fala daqui a um tempo se a vida de vocês mudou. Me fala daqui a um tempo se o jeito de tratar um com o outro não vai mudar. Então, nós vamos agora, eu vou orar aqui, pedir a Deus a bênção da aliança. A bênção. Eu com os anéis na mão, mas eu oro pela bênção da aliança que está se realizando em você. Amém? Eu com o anel na mão, Senhor, os anéis estão em minha mão, mas a aliança não é feita por mim, a bênção não é dada por mim. Quem faz essa aliança, quem realiza isso é o Senhor Jesus. E nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando ao lado do Senhor esse tempo, vivendo com o Senhor numa aliança que nós fizemos, um compromisso que nós tivemos com o Senhor de caminhar junto. A igreja, da mesma forma que esses irmãos estão agora neste momento unindo um ao outro com o propósito de caminhar juntos, e ao longo do caminho eles vão convivendo e se tornando uma pessoa só. Um só coração, só espírito, uma só fé. Como nós, uma igreja, caminhando ao lado do Senhor, estamos, Deus, aprendendo com o nosso Senhor, com o nosso Senhor. Fazer as coisas que o Senhor nos ensina, viver como o Senhor vive, é o que nós queremos também fazer. Obrigado, Senhor. Então, faça isso, Pai, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Perdoa o nosso passado. Que tudo de hoje em diante na vida da Rebeca e do Mateus, em relação ao casamento de vocês, seja diferente. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Então agora eu vou entregar vocês a aliança, viu? Boa tarde, vou pra casa. Isso. Você vai, você que entrega primeiro, né? Você que entrega primeiro, né? É, é. Aí você vai entregar, e você, se quiser falar alguma coisa para ela, precisa. Quer falar mais não? Não? Já falou tudo? Já está cansado de falar para ela? Mesmo? Não vai ser diferente, não? Vai ser. É? Então, vamos ver aqui o que vai ser.
Eu acredito que vai ser. Eu acredito que vai ser bem diferente agora.
Amém.
É, Deus vai nos abençoar mais.
Tem sido bom a vida de vocês?
Tem.
Vai ser melhor.
Eu acredito que vai ser bem melhor agora.
Você está feliz com a sua intenção, com a sua ideia, feliz com a resolução sua?
Sim, eu sinto que eu tô mais sinto que eu estou caminhando.
Amém.
Estou chegando aonde eu quero chegar. Com essa atitude que eu estou tomando agora.
Amém. É de coração que você faz isso? É de coração?
Sim.
Que você recebe definitivamente Rebeca como a sua esposa?
Sim.
Sim. Na presença de Deus, é de coração? É de livre, espontânea vontade que você toma essa decisão?
Sim, com certeza.
Ninguém te apertou, não?
Não. Não, ninguém me apertou, não.
Amém. Nem ela.
Não.
Amém. Vai lá. Você. Agora você vai entregar e também vai. Até que você conseguiu, como é que vai ser? Hã? É, você fala aí. O que você quiser falar. Nadia. Qualquer coisa. Também é de espontânea vontade sua que você aceitou. É. Essa decisão partiu de quem?
Foi. Essa decisão. De nós dois.
Nós dois. Amém. Muito bem. Amém. Ela não. Então, vamos. Fica mais pra cá, de frente. Isso. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, diante da decisão dos irmãos, que eu tenho certeza que fizeram perante o Senhor, fizeram com a influência do Espírito do Senhor, guiados por Deus, dirigidos por Deus. É uma obra que o Senhor realiza na vida deles. Para que eles pudessem realmente ter agora consciência de um lar, de uma casa, de uma vida, onde Deus, presença santa de Jesus em suas vidas. Dessa forma, eu não poderia fazer outra coisa, Senhor, não acatar a decisão do Senhor, que nesse julgamento tenha sido, meu Deus, absolvido dos irmãos e abençoado, para que eles pudessem sair livres de acusação, de condenação, viver como casados, como irmãos, casados, em uma só fé, um só Espírito, um só Deus. Que a casa deles tenha, meu Deus, agora, o umbral da porta, o sinal de Jesus, o selo do Espírito. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus, eu declaro casados. Eu, em nome de Jesus, eu declaro Rebeca, Maria, né? Esposa, mulher. E em nome de Jesus, Tadeu, eu declaro marido, né? Em nome do Senhor, vão em paz. O Senhor seja com vocês, com a casa de vocês, com seus filhos. Amém. Amém. A bênção do Senhor acabou. Amém. Começa de hoje em diante uma nova história do casamento de vocês. carecendo. Coincidentemente, às 9 horas, tempo da reunião. Quando cair, vamos então curvar nossas cabeças, né? Não tem a saída da as testemunhas. Testemunhas somos nós. Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Tudo que nós estamos fazendo, Jesus, é crendo. Crendo numa bênção que o Senhor nos dá. Fazendo pela fé. Na esperança de que as nossas vestes estejam sendo lavadas, os nossos atos estejam sendo corrigidos, na esperança, meu Deus, de um dia com a nossa consciência tranquilo dizer: corri a carreira, combati o bom combate, lutei para que a vontade de Deus fosse feita, lutei para que Deus, a sua igreja, desse o melhor testemunho para ti. Obrigado, Senhor, pela realização dessa reunião simples, humilde, mas que com certeza nos ensinará muita coisa. Nos ensinará muita coisa. Amém. Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Podemos tocar. Na medida que o pessoal vai saindo, eu pediria que nós fizéssemos hoje diferente. Em vez de ficar aqui conversando, fôssemos saindo, na medida que tocávamos, assim como estivesse terminando realmente o casamento. Fosse saindo devagarzinho pelas portas. Amém? Amém? Fiquem de pé, tocando, quem quiser cantar. Amém. Amém. Vai ver a diferença e nos pontos.